António Pedro Barbas Homem, candidato a presidente do Conselho Nacional de Educação, e vamos proceder a esta audição. A audição é em sede de comissão, portanto, o Sr. Professor Doutor dispõe de 10 minutos para uma intervenção inicial, depois os grupos parlamentares dispõem de 3 minutos, até 3 minutos para colocar alguma questão ou fazer alguma consideração, e depois dispõe de 10 minutos finais para respostas ou esclarecimentos ou para uma intervenção final. Dava então a palavra ao Sr. Professor Doutor António Pedro Barbas Homem, desde já, em nome da Comissão de Educação e Ciência, a dizer-lhe que é muito bem-vindo e que é um gosto tê-lo connosco. Faça favor, Sr. Professor.
Senhora Presidente da Comissão de Educação e Ciência, senhoras deputadas, senhores deputados, é um privilégio poder estar aqui, além de mais numa sala tão bonita como é a sala do Senado. Para poupar tempo, eu preparei um texto que vou ler, senhora Presidente, me permite. Portanto, as efemérides ajudam-nos a pensar e a refletir acerca das metas definidas pelas gerações que nos antecederam. O filósofo Hans Jonas expressou bem a ideia de que uma ética da responsabilidade exige que a humanidade pense nos seus deveres perante as gerações futuras. A responsabilidade pelo futuro é particularmente exigente no domínio da educação, uma vez que as decisões tomadas hoje demoram anos ou décadas a produzir resultados. 50 anos sobre a versão originária da Constituição de 76, 40 anos sobre a Lei de Bases do Sistema Educativo, que se completam em outubro, e aproximando-se os 40 anos de funcionamento do Conselho Nacional de Educação, como antigo membro e coordenador da Comissão do Ensino Superior, é uma honra poder estar aqui nesta ocasião a apresentar a candidatura à presidência do Conselho. Tenho dedicado a minha vida à educação e ao ensino por diferentes formas. O Conselho Nacional de Educação é uma instituição que tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento das políticas educativas. Desde a sua fundação, são três as características principais do CNE que importa preservar: a independência, o caráter consultivo e o relacionamento direto com os órgãos de soberania, Assembleia da República e Governo. No momento em que se discute a pertinência do conceito de soberania dos Estados, é sem dúvida relevante recordar que a soberania estatal em matérias educativas persiste e constitui um dos mais interessantes aspectos da sociedade internacional dos nossos dias. No Conselho, de acordo com a Lei de Bases e a Lei Orgânica do CNE, fazem sentir três modos de aprofundamento da democracia representativa: o diálogo, a participação dos interessados e a institucionalização de consensos. Assim, uma das ideias principais que justifica a existência de uma instituição como o Conselho Nacional de Educação é a democracia dialógica. Isto significa que, na formulação das políticas de educação, deve existir uma instância que torne possível o diálogo entre diferentes agentes sociais. A educação é uma responsabilidade coletiva e, por isso, as políticas educativas só devem ser aprovadas depois de amplo estudo e reflexão e da troca de diferentes perspectivas. Associada a esta está a democracia participativa. No Conselho Nacional de Educação participam representantes de diferentes áreas da sociedade: professores, investigadores, estudantes, sindicatos, instituições de ensino, associações de pais, academias, autarquias e outras entidades ligadas ao setor educativo. Outra vertente essencial é a independência do Conselho. Apesar de colaborar com os órgãos de decisão política, o CNE atua de forma autónoma. Os seus pareceres baseiam-se na investigação, na análise técnica e no conhecimento especializado. O Estatuto dos Membros assenta num mandato que, inclusivamente, é independente das instituições que os designam. Esta independência reforça a credibilidade dos estudos, pareceres e recomendações e que permite que o Conselho seja uma voz de confiança no debate sobre a educação. A confiança, lembro, constitui um dos pilares da democracia. A erosão da confiança nas instituições democráticas pode e deve ser combatida através destes instrumentos de um tipo muito particular de democracia participativa. Na verdade, trata-se também de uma espécie de prova pericial. A experiência e os conhecimentos dos conselheiros são elementos nucleares dos pareceres e relatórios do Conselho. Como coordenador de uma das suas comissões, recordo as enriquecedoras conversas nas reuniões da Comissão de Ensino Superior, só em pequena parte depois levadas aos documentos finais. Na verdade, é no trabalho em comissão, mais do que num plenário muito extenso, que a participação se revela mais útil e relevante. É para este tipo de situações que a ciência política frequentemente utiliza o conceito de Estado sábio ou Estado científico, de um Estado alicerçado no saber e nas competências dos membros das suas instituições. Isto em nada diminui a legitimidade própria do Parlamento e do Governo. Apenas estabelece de modo claro a dinâmica das instituições e o papel muito particular do Conselho Nacional de Educação. O funcionamento deste Conselho assenta também valores fundamentais próprios. Em primeiro lugar, o pluralismo, que significa o respeito pela existência de diferentes opiniões, experiências e formas de pensar. Depois, a diversidade. Reconhece que na educação tomam parte alunos com diferentes origens sociais, culturais e económicas. Promover políticas educativas inclusivas, respeitando as diferenças e oferecendo oportunidades de acesso aos mais altos graus de ensino a todos os estudantes, constitui uma exigência que está presente nos mais importantes tratados internacionais e na Constituição portuguesa e que deve ser tomada a sério, para utilizar a frase famosa de um teórico do direito. Falamos, na verdade, de direitos fundamentais, entre os quais teremos de incluir as liberdades de aprender e de ensinar. Equidade no ensino não é apenas garantir que todos podem frequentar a escola, mas assegurar que todos têm condições reais para aprender e alcançar o sucesso escolar. Reduzir as desigualdades e proporcionar oportunidades justas, independentemente da condição social, económica ou geográfica de cada aluno, são dimensões do direito à educação. Finalmente, outro princípio essencial é a qualidade do ensino. Tive o privilégio de participar na definição deste importante objetivo em vários fóruns internacionais desde os anos 80, em publicações e na orientação de teses, conceito que hoje está presente no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 das Nações Unidas. O Estado e as instituições educativas não têm apenas o dever de proporcionar ensino, mas o de assegurar um ensino de qualidade. E o Conselho Nacional de Educação pode desempenhar neste contexto um papel essencial, definindo os indicadores da qualidade na educação, de uma educação exigente, inovadora e adaptada aos desafios do século XXI. A qualidade da educação depende de vários fatores, como bons currículos, recursos adequados, métodos de ensino eficazes e avaliação contínua das políticas educativas. O papel dos professores é absolutamente decisivo. São eles que transformam as orientações educativas em experiências concretas de aprendizagem. Investir na formação, valorização da condição e desenvolvimento profissional dos docentes é indispensável para melhorar a qualidade do ensino e responder às necessidades dos alunos, para que os nossos estudantes desejem um dia também ser professores. Por fim, importa destacar a importância da escola. A escola não é apenas um espaço onde se transmitem conhecimentos, é um lugar de formação e desenvolvimento pessoal, de convivência e de preparação para a cidadania. Para além da família, é na escola que muitos dos valores fundamentais da sociedade, como o respeito, a responsabilidade e a solidariedade, são vividos diariamente. Os desafios que a sociedade, os pais, as famílias e as escolas enfrentam hoje são muito grandes. Vivemos uma revolução industrial, transformações culturais e transformações aceleradas na transformação da sociedade e das famílias. O Conselho Nacional de Educação tem tido a oportunidade de discutir alguns destes desafios, nomeadamente nos seus pareceres e estudos sobre inteligência artificial, comunidades migrantes, novos espaços educativos, inovação das escolas e telemóveis. Finalmente, como jurista, lembro que a crescente judicialização de quase todos os aspectos da vida escolar é outro desafio para as instituições educativas. Os tribunais estão cada vez mais presentes nas decisões relevantes da educação e do ensino e é importante refletir acerca das causas e das consequências deste fenómeno. A continuidade com o passado recente do Conselho Nacional de Educação, de Investigação e Reflexão é essencial. Manter e melhorar a série de publicações sobre o estado da educação. Reforçar a ligação com fundações especializadas na área da educação. Abrir fóruns de discussão alargada, nomeadamente no contexto, que se abre este ano, de avaliação dos 40 anos da Lei de Bases do Sistema Educativo. Aprofundar os estudos técnicos que fundamentam os pareceres e as recomendações do CNE, estas são algumas das ideias que propõe desenvolver. Independência, confiança, diálogo e rigor técnico são, assim, ideias-chave para a presidência do Conselho Nacional de Educação. Estou certo de que, seguindo o exemplo dos meus assessores e em permanente ligação com os conselheiros que em cada momento exercem funções no Conselho Nacional de Educação, será possível continuar a contribuir para melhorar as políticas educativas e promover uma educação de qualidade, assim também efetivando a nossa responsabilidade perante o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves, do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar também os senhores e senhores deputados e agradecer também a disponibilidade do professor António Pedro Barbas Homem para se candidatar aqui a Presidente do Conselho Nacional de Educação e também agradecer-lhe porque o percurso profissional e académico que desenvolveu dá-nos também a nós garantias de que exercerá a função da melhor forma e com os requisitos fundamentais para esse bom desempenho. Falou-nos aqui de um conjunto de situações, do papel do Conselho Nacional de Educação, de uma pequena visão, de uma forma muito aberta e lata do que pretende fazer no Conselho Nacional de Educação. Eu gostaria de tentar perceber e deixar-lhe aqui uma pergunta muito aberta, que é: que marca é que gostaria de deixar à saída da Presidência, uma vez que tem um conjunto de objetivos, mas quer deixar certamente algo de diferente em função daquilo que são os novos desafios que temos em termos educativos. E a experiência que tem já do Conselho Nacional de Educação, e vi que valoriza muito as comissões especializadas, onde o trabalho é feito de um modo muito mais objetivo e substantivo, perceber de que modo então é que quer deixar esta marca no Conselho Nacional de Educação. Depois falou dos desafios que temos pela frente. Os desafios implicam mudança, implicam reformas e, nesse sentido, perceber de que forma é que deve o Conselho Nacional de Educação acompanhar, por um lado, como disse, mas também contribuir para que esses desafios possam ser superados e, simultaneamente, ajudar a criar a estabilidade, que é fundamental, em termos de políticas educativas, como disse aqui, para que tenham também o tempo suficiente para que as mudanças aconteçam em função desses desafios, para que as reformas possam ser efetivas. Por outro lado, também que nos diga bem, para além das prioridades que tem relativamente ao funcionamento, ao modo de organização do Conselho de Educação, quais são as prioridades, falou aqui da avaliação dos professores, da escola, outras situações que para nós são fundamentais e que podem ajudar a esta transformação. Temos processos como a descentralização que estão em curso, de que modo é que podem ajudar a consolidar estes processos de mudança e de transformação. Falou da qualidade das aprendizagens, é fundamental fazer esse reforço. Falou da monitorização, fundamentalmente ao nível da avaliação do sistema. Estamos também em processos de mudança do modelo de avaliação externa, que é fundamental para fazer essa monitorização, e também ao nível do ensino superior. Ainda ontem aprovámos o novo regime jurídico do ensino superior, com alterações também profundas à organização, e sei que é a área onde está perfeitamente mais à vontade, perceber também de que modo é que o ensino superior será o líder deste processo de transformação. Por isso, sei que o Sr. Professor conseguirá combinar aquilo que é a independência e o rigor técnico e a capacidade de construir consensos, que são os desafios que pretende para o Conselho Nacional de Educação, mas também de que forma pode ajudar, disse que quer reforçar e estreitar as ligações com os órgãos de soberania, de que forma é que pode aprofundar esta relação com o Parlamento, também por iniciativa do Conselho Nacional de Educação. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado José de Carvalho, do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Professor António Pedro Barbas Homem. Em primeiro lugar, naturalmente, agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, a presença do Sr. Professor, que aqui está como candidato a Presidente do Conselho Nacional de Educação, e acima de tudo, relevar aqui a coragem do Professor em aceitar ser candidato ao Conselho Nacional de Educação, e que tem como esse enorme desafio, como sabemos, quer dizer, que além de órgão de servir de consulta e acompanhamento das políticas públicas do ensino, para nós também é fundamental que o Conselho Nacional de Educação seja, acima de tudo, cientificamente rigoroso e politicamente neutro. E, portanto, queremos naturalmente esse compromisso da parte do Sr. Professor como candidato ao Presidente do Conselho Nacional de Educação. Em segundo lugar, naturalmente, agradecer a disponibilidade para, em conjunto, falarmos sobre estes magnos assuntos do ensino e da escola em Portugal e, especialmente, se me permite, para respondermos àquilo que são questões essenciais. Que escola queremos em Portugal? Que ensino queremos em Portugal? E, acima de tudo, que escola e que ensino quer o candidato a Presidente do Conselho Nacional de Educação? Em terceiro lugar, agradecer, naturalmente, os desafios que o professor aqui nos trouxe, nas palavras iniciais, e a propósito daquilo que aqui nos trouxe esta tarde, permitimos-nos referir desde já que o mais interessante que nos referiu, e foi muito, importa atentar acima de tudo naquilo que o professor não referiu e que provavelmente até terá sido omitido e que é outro tanto. E vamos por partes. Para nós, para o Chega, como o senhor professor sabe, há claramente uma distinção entre educação e ensino. E o até agora candidato a Presidente do Conselho Nacional de Educação, pelo menos até agora, não seguiu. Para nós, a educação compete à família, o ensino à escola. Para nós, à família compete educar e à escola ensinar. E como estamos a falar da instituição família, que desempenha, como sabemos, um papel fulcral no processo de educação e para um professor de direito, portanto, será também facilmente entendível que é, de facto, fundamental valorizarmos a família e, aliás, sem família não há escola e não há ensino. Mas há também outros pontos aqui essenciais para nós e que importa atentar neste propósito que o professor António Barbas Homem aqui referiu por várias vezes, que era fundamental, de facto, construirmos uma escola de qualidade. E nós estamos todos de acordo, aliás, nesta sala, somos quase todos os professores nesta Comissão de Educação e estamos todos de acordo, de facto, que esse é o grande propósito a que todos nós somos, no fundo, desafiados para criar uma escola de qualidade. Agora, precisamos aqui é de alguns comentários e de alguns, se não compromissos, pelo menos alguns comentários do professor e do candidato a Presidente do Conselho Nacional de Educação sobre alguns assuntos. Um assunto omitido, naturalmente, sobre a monumental atrapalhada que está montada à volta dos exames nacionais. Sou professor há mais de duas décadas, sou professor do ensino público e, portanto, nunca vi tal. Nem eu, nem julgo que ninguém nesta sala. E, como disse há pouco, somos quase todos professores. Segundo, uma obrigatória também referência para a clara falta de professores neste verdadeiro inverno docente em que vivem as nossas escolas e em que vive o país. Outra questão, aliás, outras questões também fundamentais e que são verdadeiros elefantes nesta sala e que também não foram abordados, as questões da indisciplina e da violência escolar e que estão transformadas em verdadeiras epidemias que têm deixado as nossas escolas num verdadeiro alvoroço, preocupa naturalmente todos aqueles que fazem acontecer as escolas e de modo muito particular as famílias. Outros assuntos também, o que o professor aqui referiu, a propósito da importância do sucesso do ensino e do sucesso das aprendizagens. De facto, para nós também é fundamental esse sucesso, até para a construção de uma escola de qualidade. Agora, nós precisamos é de perceber se o sucesso estatístico que nos tem sido apresentado se deve, de facto, ao facilitismo ou às aprendizagens que são adquiridas pelos nossos alunos. Até porque para nós, para o Chega, como o Sr. Professor muito bem sabe, para nós, meritocracia sim, facilitismo não. Outros pontos também aqui, se nos permite, e sabemos que o tempo não perdoa, portanto é implacável, para o candidato a Presidente do Conselho Nacional de Educação, que prioridades, que duas ou três prioridades é que entende fundamentais, de facto, para aquele que foi o propósito que o professor aqui enunciou por duas ou três vezes no seu discurso, da necessidade imperiosa de construção de uma escola de qualidade e, portanto, que duas ou três prioridades é que entendo fundamentais para o mandato a que se propõe para os próximos anos à frente do Conselho Nacional de Educação e, acima de tudo, uma vez que estamos aqui a falar para um professor de Direito, permita-me esta expressão que, de facto, como candidato e como eventual futuro Presidente do Conselho Nacional de Educação, que de facto seja possível colocarmos o ensino direito e, acima de tudo, votos de bom sucesso agora para a candidatura e, se for de facto eleito, acima de tudo, parabéns mais uma vez pela coragem e bom desempenho das funções e muito obrigado, professor.
Obrigada. Dou a palavra agora à senhora deputada Aida Carvalho, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e cumprimentar também o Sr. Professor Dr. António Pedro Barbas Homem e agradecer a sua disponibilidade a candidato ao Conselho Nacional de Educação. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista irá interpelar Vossa Excelência sobre a visão estratégica, a independência da instituição, as prioridades para o mandato de Vossa Excelência e a forma como pretende reforçar o papel do CNE na definição das políticas públicas de educação. Sobre a dimensão da visão para o CNE. O CNE é um órgão consultivo independentemente e plural. Que visão tem para o seu mandato e que prioridades estratégicas identifica para os próximos anos? De que forma pretende reforçar a relevância do CNE no debate público e na formação de políticas educativas? Como entende o equilíbrio entre a função consultiva do Conselho e a sua capacidade de produzir reflexão autónoma e perspectiva sobre os desafios da educação? Agora, sobre a dimensão das prioridades e os desafios da educação. Quais considera serem os três maiores desafios que atualmente se colocam ao sistema educativo português? E como pode o CNE contribuir para responder aos desafios como o abandono escolar, as desigualdades educativas, a saúde mental dos alunos, a inclusão ou o impacto da transformação digital nas escolas? Considera que o sistema educativo está preparado para responder às mudanças demográficas e às novas exigências sociais e económicas? Em relação à dimensão dos professores e profissionais de educação, a escassez de professores continua a ser uma das maiores preocupações do sistema educativo. Que contributo pode o CNE dar para apoiar políticas de valorização da profissão docente e a atração de novos profissionais? E como avalia a necessidade de reforçar as equipas multidisciplinares e de valorizar outros profissionais que trabalham nas respectivas escolas? E sobre a avaliação e evidência, tem defendido ao longo do seu percurso académico a importância das instituições e da qualidade das políticas públicas. Como pretende reforçar uma cultura de decisão política assente em evidência científica? Considera que o CNE dispõe atualmente de meios humanos e técnicos adequados para produzir estudos e pareceres sobre o impacto desejável. Sobre a autonomia e estabilidade das políticas educativas. A educação exige políticas de continuidade. Que papel pode desempenhar o CNE na promoção de consensos alargados que permitem a maior estabilidade das políticas educativas? E como pretende assegurar que o Conselho continue a afirmar-se como um espaço de diálogo entre professores, investigadores, parceiros sociais, estudantes e restantes atores do sistema educativo? E, por fim, sobre a independência institucional. Sendo o Presidente do CNE eleito pela Assembleia da República, como encara a responsabilidade de preservar a independência e imparcialidade desta instituição? E mesmo para terminar, em relação ao seu percurso, o percurso de Vossa Excelência desenvolveu-se sobretudo nas áreas do direito, da história das instituições e da administração pública. De que forma esta experiência pode contribuir para uma mais-valia na presidência do Conselho Nacional de Educação e que marca gostaria então de deixar no Conselho no final do seu mandato? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não há neste momento mais grupos parlamentares presentes, de maneira que eu passo a palavra então ao Sr. Professor Dr. António Pedro Barbas Homem para respostas às questões das Sras. E Srs. Deputados. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado também pelas questões que foram colocadas e que são um elenco realmente muito amplo e diversificado. E, portanto, se me permitir, eu responderei, enfim, mais genericamente do que em concreto a cada uma das questões. De facto, começando pelo meu currículo, efetivamente tenho uma experiência sobretudo ligada ao ensino superior, enfim, na direção de universidades, na direção de centros de estudos judiciários, na direção da Faculdade de Direito, também, enfim, como vice-reitor na Universidade de Lisboa. E essa experiência foi uma experiência também muito rica a outro nível, na realização de alguns projetos que me permitiram lidar com algumas das questões concretas que aqui foram colocadas. Por exemplo, sobre as questões da violência escolar e, em geral, sobre o Estatuto dos Alunos, eu próprio estive ligado, de um lado, à elaboração, enfim, de alguma legislação nesta matéria, mas depois também dos regulamentos universitários sobre ela. E na concretização de algumas das ideias fundamentais a este respeito, quer dizer, da experiência, fui concretizando de alguma forma a seguinte ideia. Muitas vezes, sobretudo quando nós lidamos com estudantes do ensino básico e depois também com os estudantes do ensino secundário, temos que ajustar não apenas a legislação, mas o tipo de abordagem à idade das pessoas. E tive a oportunidade de desenvolver alguns projetos, por exemplo, um que ainda hoje existe, o projeto tem vários nomes, o projeto hoje chama-se Justiça para Todos, e que assenta na ideia de ensinar às crianças, mas em especial aos jovens do ensino secundário, quais é que são as consequências dos seus atos. E, portanto, o manual desse programa está online com evidências jurídicas claras sobre as consequências, por exemplo, do furto, da violência, da ciberviolência, etc. E, quando fui na direção do Centro de Estudos Judiciários, desenvolvi um conjunto de simulação de julgamentos que foram experiências fantásticas com estudantes de todo o país e grandes advogados, juízes, procuradores, nessa tentativa de evidenciar perante os jovens quais é que são as consequências das suas condutas. E a esse respeito, enfim, comungo, evidentemente, partilho dessa preocupação, que é, enfim, diria que é também uma preocupação de todos nós como sociedade, e pais com questões de indisciplina. Acrescentaria um outro tema, enfim, evidentemente uma pequena apresentação não dá a possibilidade de desenvolvermos mais, mas enfim, todas as questões que hoje se colocam com a fraude académica, nomeadamente em consequência da utilização da inteligência artificial. Isso obriga realmente a uma reflexão profunda e à consensualização das medidas adequadas no ensino superior, claro, mas no ensino básico e secundário, para lutarmos contra estas situações, que são realmente situações tremendas. E que, de outro lado, assento, essa também é a minha experiência nestes outros projetos a que estive ligado, muitas vezes os jovens nem têm consciência da ilicitude das suas condutas. E esse é realmente um outro problema. Portanto, no fundo, dar aos jovens o conhecimento adequado para perceberem as consequências das suas atitudes e serem juízes de si próprios. Essa é uma ideia central. Partilho, evidentemente, da ideia de que a educação não é uma tarefa apenas das escolas. Portanto, aliás, todo o nosso vocabulário constitucional e o vocabulário legislativo está orientado nesse sentido. Enfim, o ensino é a responsabilidade das escolas, a educação é uma responsabilidade que cabe, em primeiro lugar, aos pais e às famílias. Isso é algo que está muito claro a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com a afirmação clara: aos pais pertence com prioridade a escolha do género de educação a dar aos seus filhos. Portanto, é necessário, evidentemente, esta adequação constante, muitas vezes ensinar os próprios pais a ser educadores, e essa é também uma tarefa fundamental, uma tarefa muito difícil nas sociedades, na sociedade atual. Evidentemente, uma das prioridades, as prioridades que poderei trazer para o Conselho Nacional de Educação, não podem perder de vista que o Conselho Nacional de Educação é, sobretudo, uma instituição consultiva. Portanto, diria, uma instituição reativa, responde a pareceres, a solicitações externas, em primeiro lugar, do Parlamento e também do Governo. Portanto, a agenda do Presidente é uma agenda que está condicionada, evidentemente, pelas propostas de trabalho que são trazidas pelo Parlamento e pelo Governo, mas, de outro lado, pela natureza colegial do processo de deliberação do Conselho. Portanto, o Conselho é um órgão que delibera do ponto de vista colegial, os seus pareceres, as suas recomendações, as opiniões que formula, também na sequência dos pedidos que são formulados pelo Parlamento ou pelo Governo. Portanto, não há, portanto, uma agenda própria, quando muito, é de colocar em primeira linha algumas preocupações, que são não apenas preocupações pessoais, mas que se diria são preocupações de natureza social, são preocupações de cidadania. Não é? E, evidentemente, nos nossos dias essas preocupações são evidentes num contexto, enfim, como referi apenas de forma muito sintética, da revolução que estamos a viver, revolução industrial, com a digitalização e a inteligência artificial e os desafios que traz para o sistema educativo e, nomeadamente, também para o sistema de ensino superior. Portanto, não irei adiantar muito mais do que isso, enfim, embora tenha, sobretudo para o ensino superior, algumas ideias mais claras. Já escrevi várias vezes sobre este tema, nomeadamente sobre, enfim, o excesso de regulação que temos em Portugal e a necessidade das instituições, quer do ensino superior, que é do ensino não superior, terem mais autonomia na procura das soluções mais adequadas para os problemas que não são vividos sempre da mesma forma, nomeadamente do ponto de vista geográfico ou, enfim, também do ponto de vista epocal. Quando há ideia realmente de uma cultura de evidência científica, Claro que instituições, e essa é uma ideia que eu gostaria de novo de sublinhar, o Centro de Estudo, o Conselho Nacional de Educação não é um centro de estudos, portanto é uma instituição um pouco diferente. A institucionalização do consenso, que é uma das dimensões que consta expressamente, não é, da Lei de Bases do Sistema Educativo como tarefa do Conselho Nacional de Educação, deve ser feita, na verdade, com base num rigor técnico muito grande. E para facilitar a decisão política que cabe ao Parlamento e ao Governo nas respectivas áreas de competência, evidentemente é necessário fornecer o tipo de materiais que muitas vezes é possível recolher. Falo da história, por exemplo, dos diplomas, falo do direito comparado, evidentemente que é uma matéria para mim muito cara, falo evidentemente também das questões de natureza estatística e outras que podem ajudar a compor o puzzle em torno dos quais depois o decisor político, em primeiro lugar o Parlamento, que terá que operar. E, portanto, essa cultura de evidência científica, isto é, não apenas a mera opinião, mas uma opinião cientificamente abalizada, é evidentemente um aspecto particularmente relevante na missão e no estatuto do Conselho Nacional de Educação. Volto a recordar a minha experiência como membro do Conselho. Na verdade, enfim, quando se olha para o plenário do Conselho, enfim, com uma composição muito vasta, vem dezenas de pessoas, não nos apercebemos muitas vezes da riqueza do currículo de cada uma das pessoas, nomeadamente das pessoas que são designadas pelo próprio Parlamento para o Conselho Nacional de Educação. E essa opinião, essa experiência profissional e pessoal é absolutamente decisiva para a formulação de juízos de natureza científica que sejam realmente juízos sustentáveis do ponto de vista científico, também do ponto de vista técnico. Evidentemente que qualquer presidente e também qualquer membro do Conselho Nacional de Educação formularia esta perspectiva, esta visão prospectiva do valor da estabilidade das reformas legislativas no domínio da educação. Esse é realmente um valor essencial. Até faz parte, no fundo, desta ideia que também procurei transmitir, da responsabilidade pelo futuro. Mudanças constantes da nossa legislação são claramente prejudiciais para o normal funcionamento dos sistemas educativos. E por isso essa estabilidade só se consegue efetivamente com um estudo muito amplo. E ao longo dos anos, vários presidentes do Conselho Nacional de Educação foram dando essa nota. O fundador, o primeiro presidente, o professor Mário Pinto, em um particular relevo, enfim, uma grande admiração e amizade com o professor Mário Pinto na sua luta, por exemplo, sobre a liberdade de ensinar, as liberdades de aprender e de ensinar. A afirmação, iniciado com o mandato da professora Ana Betancourt, exatamente da realização do Estado da Educação como uma tarefa essencial do Conselho. Ou, quem foi membro do Conselho no mandato do professor David Justino, a ligação com as fundações especializadas no domínio, ou que têm também expertise no domínio da educação, como a Fundação Gulbenkian e a Fundação Francisco Manuel dos Santos, exatamente para sustentar de forma mais crítica e científica os dados fundamentais no que diz respeito às tarefas do Conselho. Portanto, no fundo, diria, estas são algumas das prioridades como candidato à presidência do Conselho Nacional de Educação. Senhora Presidente, penso que cumpriu o meu dever também de respeitar o prazo.
Respeitar o tempo também. Muito obrigada, Sr. Professor Dr. António Pedro Barbas Homem, pelos esclarecimentos que nos trouxe, por esta candidatura e também dizer-lhe, desejar-lhe os maiores sucessos para a eleição e dizer-lhe que a Comissão de Educação e Ciência valoriza muitíssimo o papel do CNE. Não só temos tido uma relação estreita de articulação, muito próxima, de colaboração, mas por todo o trabalho que realiza no âmbito da educação, pela emissão de pareceres, de recomendações e pela disponibilidade permanente para colaborar colaboração com a Assembleia da República e, portanto, deixamos também este nosso reconhecimento. Depois de dizer-lhe que valorizei muito esse aspecto que referiu da procura de consensos em matérias de política educativa e penso que a experiência do Sr. Professor e o seu perfil tornarão certamente esse trabalho mais fácil. Muito obrigada e muito sucesso. Então damos por encerrada esta audição ao candidato ao Conselho Nacional de Educação e só vou despedir-me aqui do Sr. Professor e retomamos a nossa ordem do dia.